Transmitir em português dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta quarta-feira, 30 de outubro. Hoje lá fora, 22 graus centígrados ao microfone na primeira meia hora. Nesta emissão de 60 minutos está convosco João Santa Rita. A produção é do Jaime Faria. A técnica hoje é do Shang Xiaogang. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Prosseguem combates no Médio Oriente, mas o Conselho de Segurança da ONU condena a decisão israelita de proibir atividades da Agência de Refugiados Palestinianos. Estados Unidos atacam bases do Estado Islâmico na Síria. Como sempre, a primeira meia hora desta hora de emissão é dedicada a Angola. A UNITA diz que não vai participar em celebrações dos 50 anos da independência. Explicou porquê. Angola está de novo na lista cinzenta da organização que monitoriza branqueamento de capitais. Mas qual a razão?
A falta de implementação dos planos, a falta de concretização das leis, uma grande diferença entre o que é dito e a realidade.
A refinaria de Cabinda entra a funcionar já em abril do próximo ano, antes do previsto.
O projeto vai fazer uso de petróleo em bruto de Cabinda a um nível de 30 mil barris por dia, fornecendo assim entre 5 e 10% das necessidades do país.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Para já as notícias internacionais com o Sérgio Nhambe.
Israel levou a cabo novos bombardeamentos na faixa de Gaza, onde pelo menos 30 pessoas morreram. Isto um dia depois de ataques a mais mortíferos que terão morrido 93 pessoas, que o governo americano descreveu como horrível. No início deste mês, o governo enviou tanques para Beit Lahia, Beit Hanon e Jabalia para expulsar os combatentes do Hamas, que segundo ele haviam se reagrupado na área. O Conselho de Segurança das Nações Unidas, na quarta-feira, alertou fortemente contra quaisquer tentativas de desmantelar ou diminuir as operações e o mandato da Agência de Refugiados Palestinianos da ONU, a UNRWA, após Israel aprovar uma lei proibindo as suas operações. Numa declaração adotada por consenso, o órgão de 15 membros expressou grande preocupação com a legislação adotada pelo Parlamento israelita na segunda-feira, que deve entrar em vigor em 90 dias e gerou condenação internacional. O Conselho pediu a Israel que cumpra suas obrigações internacionais, respeite os privilégios e imunidades da UNRWA e cumpra a sua responsabilidade de permitir e facilitar a assistência humanitária completa, rápida, segura e desimpedida em todas as suas formas, em toda a faixa de Gaza. O Conselho de Segurança ressaltou que a agência continua sendo espinha dorsal de toda a resposta humanitária em Gaza e disse que nenhuma outra organização pode substituir a capacidade da UNRWA de atender palestinianos que precisam de assistência humanitária vital. Israel acusou alguns funcionários daquela agência de também serem militantes do Hamas. O Ministério das Relações Exteriores de Israel disse na quarta-feira que o Israel continua comprometido com o direito internacional em garantir o fluxo de ajuda humanitária para Gaza por meio de organizações internacionais livres de atividades terroristas. Uma autoridade dos Estados Unidos disse que os funcionários da Casa Branca, Brett McGurk e Amos Houston, visitarão Israel na quinta-feira para se envolver em uma série de questões, incluindo a faixa de Gaza, Líbano, reféns, Irã e questões regionais mais amplas. Forças americanas bombardearam vários acampamentos do grupo Estado Islâmico na Síria esta semana, matando até 35 militantes, disse o Comando Central das Forças Armadas Americanas. Os ataques aéreos no deserto da Síria Central foram feitos na noite de segunda-feira e tiveram como alvo vários locais e líderes séniores do grupo. Os ataques ocorreram logo após uma série de operações conjuntas com forças iraquianas que tinham como alvo militantes do Estado Islâmico no Iraque. O Comando Central disse que os últimos ataques na Síria vão afetar a capacidade do grupo de planear, organizar e conduzir ataques contra civis e forças dos Estados Unidos e aliados na região. O porta-voz disse que não houve indícios de vítimas civis nos ataques. Pelo menos 72 pessoas morreram em inundações repentinas no leste da Espanha, no pior desastre natural a atingir a nação europeia. Tempestades que começaram na terça-feira e continuaram na quarta-feira causaram inundações numa ampla faixa do sul a leste da Espanha, estendendo-se da Málaga e Valência. Os serviços de emergência na região leste da Valência confirmaram o número de mortos de 70 pessoas na quarta-feira. Outras duas vítimas foram encontradas na região vizinha da Castilha-La Mancha. Uma explosão numa fábrica de aço no estado central de Chacalal, no México, matou pelo menos 12 pessoas, disseram autoridades estaduais na quarta-feira. Os mortos eram trabalhadores da usina, disse o gabinete do promotor estadual Arrotos. Uma pessoa está hospitalizada com estado crítico, acrescentou o escritório. Autoridades dizem que estão a investigar o que causou o incidente. A Ucrânia recebeu apenas 10% da ajuda militar dos Estados Unidos, aprovada pelo Congresso no início deste ano, disse o presidente Volodymyr Zelensky.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E vamos começar com a notícia que a UNITA, o principal partido da oposição, não vai participar nas celebrações do 50º aniversário da Independência Nacional no próximo ano, mas vai fazer o que diz ser uma profunda reflexão sobre a situação económica do país que considera grave. O líder do grupo parlamentar, Liberty Chiaka, que anunciou a decisão, disse que celebrar 50 anos de independência, citamos, com ativistas presos, milhares de angolanos a disputarem comida nos contentores, não é digno. E, por isso, a UNITA não vai participar na cerimónia. Chiaka apresentou outros problemas, como milhares de crianças que continuam a estudar debaixo das árvores, milhões de crianças fora do sistema do ensino, e perguntou: que Angola é esta que estamos a construir? Há pouco tempo, o presidente João Lourenço anunciou que o governo vai preparar um programa de celebração e que pelo menos 70 chefes de Estado e de governo serão convidados para o ato central. O presidente acrescentou que o programa vai incluir atividades políticas, culturais, desportivas, religiosas, feiras e exposições, bem como inaugurações de empreendimentos públicos e privados. Angola, recorde-se, alcançou a sua independência a 11 de novembro de 1975. Entretanto, o regresso de Angola à lista cinzenta do Grupo de Ação Financeira Internacional, GAFI, o organismo que monitoriza o branqueamento de capitais no mundo, apanhou alguns observadores de surpresa, mas isso é agora visto como um fracasso na implementação de instrumentos jurídicos. João Marcos.
Após ter abandonado a lista cinzenta do GAFI em 2016, quando deixou de ser visto como jurisdição de alto risco, o país, com o Banco Central e a PGR à cabeça, procurou ajustar a legislação, as normas internacionais. Hoje, nestas condições, o jurista Rui Verde encontra no que chama de falta de vontade política a justificação para o retorno.
Não bastam leis e discursos. As instâncias internacionais, o sistema financeiro internacional, o que pretendem de qualquer país, são ações concretas. E é essa a falha essencial que é apontada à Angola. A falta de implementação dos planos, a falta de concretização das leis, uma grande diferença entre o que é dito e a realidade.
Em comunicado distribuído à imprensa, o Ministério das Finanças reiterou o compromisso de alto nível para a implementação de 40 recomendações para o reforço do Sistema Nacional de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais, Financiamento do Terrorismo e Proliferação de Armas de Destruição em Massa. Olhando para o sistema financeiro, Rui Verde assinala que Angola pode conseguir qualidade à boleia do reforço da cooperação com os Estados Unidos da América.
Vai obter obrigar os Estados Unidos a terem uma maior atenção ao sistema financeiro angolano. Se calhar será importante reforçar a colaboração institucional entre os bancos e as polícias, falando genericamente angolanas, e as autoridades americanas para garantirem aquilo que se pode chamar a qualidade do sistema financeiro angolano.
Angola tem o GAFI à perna, mas poderia ter outras instituições, como o Banco Mundial, que prometeu nos últimos dias um apoio de 600 milhões de dólares para o reforço da diversificação da economia e extensão do Coenda, ou mesmo do Fundo Monetário Internacional. A posição é do jornalista e economista Alexandre Solombe, que fala em incapacidade das autoridades face às exigências do grupo internacional.
Diferente do FMI, diferente do Banco Mundial, que é de certo modo influenciado por um país que é os Estados Unidos, o GAFI é uma organização intergovernamental que não obedece muito a estes mandos de vontade política. Daí que, apesar de não ser uma instituição com capacidade sancionatória, mas tem uma grande influência, tem uma grande autoridade moral, se assim se pode dizer, por causa da sua voz junto dos mercados internacionais.
Por isso mesmo é que Solombe vaticina um cenário econômico com problemas em termos de fluxos financeiros, adverso ao investimento estrangeiro.
O tempo é dinheiro e o investidor não gosta de perder tempo. Portanto, as movimentações financeiras de e para Angola se tornam lentos. É claro que o investidor passa a não se sentir motivado para fazer investimentos no nosso território, na nossa economia. E o que nós vamos assistir é uma migração, portanto, deste mercado para outros, eventualmente, mais céleres, mais apetecíveis, nos quais, efetivamente, os investidores se sentem atraídos.
A Voz da América não conseguiu obter uma posição da PGR, instituição que, ao abrigo das recomendações do GAFI, necessita de estar equipada em termos tecnológicos para os desafios em análise. João Marcos Benguela, Voz da América.
Obrigado, João Marcos. A Procuradoria disse, entretanto, que recebe diariamente denúncias de suspeitas de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. A vice-procuradora-geral, Inocência Pinto, disse com efeito que os crimes de branqueamento de capitais e de financiamento de terrorismo têm sido cada vez mais sofisticados e as autoridades que os combatem precisam igualmente de sofisticar a sua forma de reação. E agora, aqui uma boa notícia. A refinaria de Cabinda vai iniciar produção em abril, anunciou o diretor executivo da companhia Gemcorp Holdings, que tem 90% das ações no projeto. Mayra de La Salette.
Falando à margem de uma cimeira sobre a África organizada pelo diário Financial Times, Atanas Bostandiev disse que a refinaria começará a trabalhar entre janeiro e fevereiro, com o primeiro combustível a ser lançado no mercado entre março e abril. A refinaria, que será a segunda em Angola, irá reduzir a dependência do país na importação de combustíveis e aliviar, assim, possivelmente os preços numa altura em que são reduzidos os subsídios. Essa primeira fase do projeto da refinaria de Cabinda custou entre 500 e 550 milhões de dólares, um investimento acima dos 473 milhões inicialmente previstos. Isso, disse Bostandiev, deveu-se à subida de custos durante a pandemia da Covid-19 e à subsequente inflação. Contudo, a primeira fase vai terminar antes do programado, que era julho do próximo ano. O projeto vai fazer uso de petróleo em bruto de Cabinda, fornecido pela companhia estatal Sonangol, a um nível de 30 mil barris por dia, fornecendo assim entre 5 e 10% das necessidades do país. Uma segunda fase irá aumentar a capacidade de processamento para 60 mil barris por dia e irá então produzir também diesel e jet fuel. Prevendo-se que isso aconteça até 2 anos depois do começo das atividades do próximo ano. O financiamento para a segunda fase ainda não foi finalizado, disse o diretor da Gemcorp, esperando-se uma decisão final quando a primeira fase estiver a operar em abril ou maio. Ele disse que limitações impostas pelos princípios de defesa ambiental têm sido um obstáculo a esses investimentos. Bostandiev disse que Angola, neste momento, exporta 98% do seu petróleo e importa 100% de produtos combustíveis refinados da Europa, algo que, segundo disse, ilustra a ineficiência do sistema. Neste momento, o país tem uma refinaria em Luanda e está outra em construção no Lobito.
Era a Mayra de La Salette. Temos agora aqui ainda uma notícia sobre o assassinato do missionário americano Bo Schreyer, na província da Huila, na passada sexta-feira. Os pormenores da sua morte continuam por serem revelados, pois as autoridades mantêm o silêncio sobre a questão. Mas em junho deste ano, a esposa do missionário, Jackie Schreyer, disse que o casal estava a fazer face ao que chamou então de questões de segurança e falta de confiança com guardas. Falando sobre as atividades do casal à igreja americana Country Faith Church, ela disse que o casal tinha tido vários guardas e vários arrombamentos da sua casa durante a noite, enquanto dormiam, afirmando que a presença do casal até então tinha sido marcado por experiências difíceis que causaram, disse ela, muito medo e trauma. Até agora, a única coisa que sabe é que o missionário foi esfaqueado até à morte. Sabe-se que Randy Fairman, presidente da organização missionária SIM, que prestava apoio a Schreyer, está a caminho do Lubango. Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos nos primeiros 30 minutos de 60 minutos de emissão. Ao microfone está João Santa Rita. Estamos a emitir em onda média, onda curta, através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, bem como do nosso retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Transmitimos também na internet, em voaportugues.com. Pode seguir-nos no Facebook, no Instagram, no YouTube, no X. A referência é Voa Português. Para contactos, pode inscrever-se ao nosso canal do WhatsApp. O número é +1 202 251 9466.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E os ouvintes podem sempre participar no África Agora, enviando perguntas e comentários para aquele número no WhatsApp que eu vou aqui repetir, +1 202 251 9466. O Serviço de Investigação Criminal, em colaboração com a Polícia Nacional e o Serviço de Inteligência e Segurança do Estado, detiveram na semana passada 9 cidadãos chineses, 5 homens e 4 mulheres, e um ugandês por envolvimento em jogos ilegais e fraudes contra cidadãos de Portugal e Brasil. Analistas defendem maior vigilância nas redes sociais para combater extorsão de cidadãos nacionais e não só. Koko Mokuta.
Desta vez, as vítimas foram cidadãos portugueses e brasileiros. Comandaram o processo de extorsão cidadãos chineses que chegavam mesmo a usar a inteligência artificial para manipular imagens de funcionários, atraindo vítimas em videochamadas com perfis falsos. Segundo o porta-voz do SIC, superintendente-chefe Manuel Alaiwa, uma unidade hoteleira em Luanda era utilizada para atividades ilegais disfarçadas de oficina automativa. Em 4 salas completamente equipadas, com computadores, os operadores criavam perfis falsos para interagirem com portugueses e brasileiros, envolvendo-os em fraude financeira e chantagens via WhatsApp.
Uma dessas salas era utilizada, ou a terceira sala era utilizada, apenas por cidadãos chineses, onde foram então encontrados e detidos já 9 cidadãos chineses e 1 cidadão ugandês. Esses cidadãos chineses é que recebiam todos aqueles números que já estavam engajados ou números aceitos, e ali então partiam para a outra fase do golpe criminoso, ou da burla, da extorsão, entre outras atividades ilícitas que pudessem ser praticadas. Uma quarta sala era utilizada, onde tinha apenas um computador, que é o computador central, que fazia recurso à inteligência artificial para mudar rostos de funcionários desta empresa, não é? Tornando-os mais atraentes, ou seja, equiparados às fotografias dos perfis falsos para a interação em videochamada. E essa interação em videochamada era, sobretudo, utilizada para os cidadãos portugueses que aceitaram amizade no engajamento na sala de perfis falsos. E ali, então, depois era utilizada para as burlas, o acesso às contas bancárias e toda a natureza de golpes que eram possíveis por via da engenharia social.
Entretanto, o jornalista angolano Elídio Manuel defende maior vigilância nas redes sociais pelas autoridades de defesa para combater os crimes de extorsão de cidadãos nacionais e não só.
Mas a redução deste tipo de crimes implica necessariamente que a polícia tenha que fazer um acompanhamento por via de redes sociais, no sentido, portanto, de despistar esse tipo de crimes. Aliás, é o que se faz noutras paragens.
Outro jornalista, Escrivão José, critica a falta de seriedade dos órgãos de investigação criminal e acredita que será um desafio enfrentar este tipo de criminalidade.
Acho que em Angola vai ser, é quase que impossível. Impossível porque não existem, não é, departamentos muito sérios, sobretudo nos órgãos de investigação criminal, para poder combater este mal que vem ganhando espaço no nosso país.
Koki Mukuta, Luanda.
Na página desportiva vamos para o futebol europeu e vamos começar em Portugal, onde a grande notícia, se não mesmo controvérsia, é a saída ou não do treinador do Sporting, Ruben Amorim, para o Manchester United de Inglaterra, que na semana passada despediu o holandês Erik ten Hag. Aparentemente, Amorim está de acordo com o United, mas o Sporting, para além da cláusula de rescisão de 10 milhões de euros, quer outros 5 milhões para permitir a saída dos adjuntos e também para abdicar do período de 30 dias em que, ao abrigo do contrato, pode reter o treinador. O Manchester United quer Ruben Amorim o mais depressa possível a orientar a equipa e, segundo notícia, até gostava que o técnico português já estivesse no domingo em plenas funções no jogo com o Chelsea. O Sporting, pelo contrato, tem 30 dias para libertar o treinador, pelo que, para além dos 10 milhões da cláusula, dos 5 milhões dos adjuntos, podem ainda receber mais alguns milhões, tendo em conta a pressa do United. Aparentemente, enviados do United estão em Portugal a negociar a saída de Amorim. Ruben Amorim, esse teve visto a dizer ontem após o jogo com o Nacional para a Taça da Liga.
A única coisa que há neste momento, há o interesse do Manchester United, há o pagamento de uma cláusula e depois, quando eu tiver algo mais concreto, irei chegar aqui e assumir, porque passa sempre por ser uma escolha minha. Enquanto não tiver tudo decidido, para um lado ou para o outro, não vale a pena eu estar a dizer muito mais, porque senão vamos criar ruído. Quando estiver tudo decidido, nesta situação, eu virei aqui explicar tudo. Eu não quero dar esperança a ninguém, nem deixar de dar esperança. Amanhã vou estar no treino, vou preparar o jogo de Estrela Amadora e esse é o meu foco. Tenho máxima estabilidade, sou muito feliz aqui, gosto muito do meu staff e uma coisa não impede a outra.
Ruben Amorim, treinador do Sporting de Portugal, que, portanto, também falou sobre se tinha abordado essa questão com os jogadores no último treino.
Antes do comunicado sair, eu expliquei aos jogadores o que é que se estava a passar. Neste momento não se passa mais nada que isso. De resto, não há mais nada a comentar.
Ruben Amorim, treinador do Sporting de Portugal. Bem, não se sabe por quanto tempo. Ontem o Sporting bateu o Nacional por 3-1 no jogo dos quartos de final da Taça da Liga. Hoje o Benfica está em ação e na conferência de imprensa sobre o jogo de hoje com o Santa Clara veio a pergunta sobre Ruben Amorim.
O Ruben neste momento é treinador do Sporting, nós não vamos jogar contra o Sporting, nós vamos jogar contra o Santa Clara, e aquilo que é importante para nós e a competir de 3 em 3 dias é nós estarmos muito focados no Santa Clara e focados em algum treinador, tem que ser no Vasco e no excelente trabalho que ele tem vindo a realizar.
Era Bruno Lage, o treinador do Benfica, a fazer referência no final a Vasco Matos, treinador do Santa Clara. É nele que Lage quer estar focado. Ei, mas Lage poderá dar algumas indicações a Ruben Amorim, Bruno Lage foi treinador do Wolverhampton há alguns anos atrás. Em Inglaterra, hoje, há também jogos do equivalente da Taça da Liga, é a Taça Carabao e o Manchester United, para onde deverá ir Ruben Amorim, mas agora com um treinador interino, Rune Van Nistelrooy, recebe o Leicester. Mas para essa competição, o jogo de hoje é aquele entre o Tottenham e o Manchester City. City em primeiro lugar no campeonato, Tottenham está em oitavo. Não vai muito bem, não. Outro bom jogo de hoje é aquele entre o Newcastle e o Chelsea. O atual detentor do troféu, o Liverpool, está no campo do Brighton, que está a ter uma boa época. Está em sexto no campeonato inglês. Em Espanha, continua a ressaca o babalaze da decisão do Real Madrid de boicotar a cerimónia de atribuição da Bola de Ouro. O presidente da Liga de Futebol Espanhola, Javier Tebas, criticou o Real Madrid pelo boicote, afirmando ser um apoiante da equipa, acrescentando que o valor mais importante desse clube é ser cavalheiro e apertar a mão quando perde. Penso que o Real Madrid perdeu esse espírito há muito tempo, acrescentou o presidente da Liga. É, o Real não vai gostar. Basquetebol americano, ontem um jogo com muitos, mas mesmo muitos pontos. O Denver bateu o Brooklyn 144-139. Dallas foi a Minnesota ganhar 120-114. O Golden State Warriors, esse jogou em casa, bateu o Nova Orleans 124-106. Sacramento Kings viajou até Utah, onde bateu o Jazz 113-96. Vamos agora até a Guiné-Bissau, que em teoria terá eleições em novembro, mas há incertezas, conforme nos diz o Lassana Kassama.
A menos de 5 dias para o início da campanha eleitoral, com vista às eleições legislativas de 24 de novembro, isto é, de acordo com o presente calendário, acentuam-se incertezas sobre a realização do escrutínio na data marcada. Os últimos dias têm sido assinalados com investidas do Movimento Nacional da Sociedade Civil na perspectiva de convencer os partidos políticos sobre a necessidade de adiar as eleições e, no seu lugar, avançar com uma agenda que promova um diálogo e um largo consenso nacional. A proposta não tem a anuência da maioria dos atores políticos, dando aso às especulações sobre a intenção do presidente da República, Omar Cissé Kembaló, em adiar o escrutínio. Fidel Forbes, um dos altos dirigentes da Aliança Patriótica Inclusiva, advertiu que as eleições são para acontecer no dia 24 de novembro. O país precisa sair desta crise rapidamente. Se não formos às eleições, a crise política vai agravar-se. Isto significa que não há nenhuma outra solução política que não seja a realização de eleições. Estava assim a reproduzir as palavras de Fidel Soares da Aliança Patriótica Inclusiva. A Voz da América falou, no entanto, com alguns cidadãos guineenses. No centro de Bissau encontramos Malafi Gassi, ele que não vê outro escape da atual crise se não deixar que o povo expresse através das urnas.
Neste momento é imperativo dar a voz ao povo, porque o povo precisa falar e o momento pede que o povo fale.
Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana. Vai voltar na segunda meia hora para ter uma reportagem mais alargada sobre esta questão. A segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel. Continuo com a Voz da América.
estimado ouvinte aqui em Washington,